E o que significa, pergunta uma pessoa, o túnel de luz que quem desencarna vê nos primeiros momentos e que consta de muitos livros esotéricos? Isto que as pessoas que estão desencarnando veem, se sentem dentro de um túnel com uma luz lá no fundo, isto representa um caminho subjetivo da pessoa, um caminho para dentro da pessoa, até ela encontrar a sua luz interna. Então ali na hora de desencarnar, na visão astral dela, ela vê isto como um túnel. Mas esse túnel é o caminho que ela faz até o seu centro. No seu centro tem uma luz e por isso no fundo lá desse túnel tem uma luz. Esse túnel é simbólico. É uma forma que a mente da pessoa apresenta para ela a sua caminhada interna, a sua caminhada interior. Então é um dos primeiros fatos que se passam conosco quando nós começamos a desencarnar. Nos encontramos neste túnel com uma luz lá no fundo, isto é o caminho que vamos percorrer para chegar lá no nosso interno. Quando chegamos lá no nosso interno, estamos desencarnados, porque este interno não é físico, este interno é na consciência. Mas fisicamente, em visão, é representado como um túnel. E uma pessoa pede uma crítica ao Espiritismo e qual foi a contribuição ao codificarem esta doutrina e como o conhecimento esotérico vê o Espiritismo. Isto que nós conhecemos como Espiritismo é o renascimento de uma prática e de métodos que eram usados na Atlântida, na quarta raça, na raça anterior, numa raça que desenvolvia o emocional, o plano astral. Então, na Atlântida, o que havia era o que hoje corresponde ao Espiritismo. E isto teve que retornar porque havia muitas almas que vinham da Atlântida e que não tinham terminado o seu processo nesta forma de ser, nesta forma filosófica ou nesta forma de moral. Então, como havia muitos atlantes encarnados e todas as outras religiões a eles não poderia satisfazer, porque eles não tinham completado ainda esta fase atlântica, então fundou-se, reapareceu o Espiritismo para que eles completassem o seu trabalho, para que eles completassem o seu desenvolvimento. E tão logo um ser complete o seu desenvolvimento através desse processo, que era da quarta raça, ele então entra no processo da quinta raça, que não é um processo mais emocional e nem no plano astral, como é o Espiritismo. Ele entra num processo mental, mental intuitivo, que o Espiritismo em certos momentos o prenuncia, mas na prática cuida é mesmo do plano astral. Então é algo que serve para quem precisa completar um certo caminho que não completou na quarta raça, entrou na quinta raça incompleto. Então precisa completar através desses contatos astrais, desta forma de apresentar a moral, de apresentar a fé, não é? De apresentar a reencarnação. Então, há pessoas que precisam, que necessitam deste complemento. E depois, então, elas prosseguem numa outra forma, na forma da quinta raça, que não é mais esta. Mas, ainda hoje, é muito importante, muito útil para muita gente. Mas é um processo da raça anterior, da raça passada. E uma pessoa pergunta como era o fato do relacionamento de Jesus com Maria Madalena, pois existem muitas hipóteses sobre isto. É inconcebível um relacionamento entre Jesus e Maria Madalena da forma como as pessoas imaginam. É inconcebível. Nenhum ser mental pode imaginar e pode compreender o relacionamento de Jesus, não só com Maria Madalena, mas com qualquer outro ser. Porque Jesus estava numa certa iniciação, Então nós não podemos jamais compreender o relacionamento dele. Precisa que a gente chegue àquela iniciação para saber como é que Jesus se relacionava com os outros seres. Agora, dizer que Jesus se relacionava com Maria Madalena como um homem, como uma mulher, isto revela uma total ignorância daquilo que é o nível de um iniciado como era Jesus. É como você transferir um comportamento humano, natural e normal para um iniciado de quinto grau. Isso é impossível, porque são níveis completamente diferentes. E o modo de um iniciado se relacionar com uma mulher tem nada a ver com tudo isto que nós chamamos de relacionamento. Em uma palestra, diz uma pessoa, foi falado que devemos ajudar os animais a não reproduzirem e podemos utilizar meios contraceptivos em animais. O que se usa com os animais neste campo é a castração, não são outros meios como as pessoas usam. É a castração, porque quando acontece a castração e esses animais ao mesmo tempo têm um apoio e têm uma ligação interna e externa com seres humanos, essa castração permite que a energia instintiva deles suba e chegue no coração e na cabeça. Então é por isso que se castra os animais, para que a energia deles instintiva se transforme, vá se transformando numa energia afetiva, numa energia emotiva, mas de ajuda para ele se relacionar com seres humanos. O animal castrado tem mais facilidade de se identificar com o ser humano do que o animal que não é castrado. Isto não é uma regra para todos os animais, mas a castração é também em função disto. Agora, para nós castrarmos um animal, é preciso que este animal tenha conosco ou com seres humanos um relacionamento positivo, um relacionamento já feito. Porque aí ele castrado, o seu lado instintivo sobe, se eleva e vai livremente se transformando em aspectos humanos. Porque vocês sabem que os animais são um reino que vai transmigrar para o reino humano. Agora, se ele continua se reproduzindo como animais, isto não é tão livre, isto não é tão rápido quanto se ele for castrado. E uma pessoa diz, se eu converso com os meus corpos tridimensionais e também com o meu eu superior, se eu não sou nenhum deles, o que é que eu sou? Então, todos os seus corpos são núcleos em vários planos que você usa para se manifestar. O corpo mental para se manifestar no plano mental, você usa o corpo astral para se manifestar no plano astral e você usa o corpo etérico físico para estar aqui, encarnado. Então você usa esses corpos e conforme o seu relacionamento com esses corpos, você tem sim uma relação com eles e você pode até se dirigir a eles e eles responderem. Mas aí precisa que você tenha uma certa relação com esses corpos. E precisa que você considere esses corpos uma parte da sua personalidade. Que você considere esses corpos veículos da sua personalidade. E que esses corpos são habitados por um ser interior, por um ser superior. Você precisa se organizar nesse sentido. Você precisa reconhecer uma organização interna em você. E aí você pode sim se dirigir a um corpo seu e este corpo responder. Porque cada corpo deste, o mental, o emocional e o etérico físico, esses corpos têm átomos permanentes. Eles se dissolvem a cada encarnação, mas todos eles têm um átomo permanente, que é o mesmo desde o princípio. Então, se você se compenetra da existência desse átomo permanente, você faz um relacionamento sim com o corpo seu, não com a parte externa do corpo. Você faz um relacionamento com a essência do corpo, que está ali desde o princípio, desde que você passou a existir como ser humano, e que vai acompanhar enquanto você precisar de corpos. Então é este átomo permanente, é esta essência do corpo com a qual nós nos relacionamos. Mas isto precisa que a pessoa se organize dessa forma. Precisa que a pessoa, por exemplo, não se confunda com o que a mente dele diz, com o que o emocional sente, com o que o físico precisa. Precisa que a pessoa não se confunda com essas coisas, que ele tenha essas coisas bem separado. Que ele diga, bom, o meu mental está pensando assim, o meu emocional quer isto, o meu físico está com fome, o meu físico está doente, não eu estou doente, o meu físico está doente, eu não sou doente, eu sou uma alma, como posso estar doente? O meu físico está doente, o meu emocional está doente. Precisa que a pessoa se organize para depois ela começar a conviver de forma diferente com os corpos. E uma pessoa está perguntando se nós podemos indicar um livro que fale dos 12 raios. Bem, uma literatura segura que fale dos raios é a literatura de Alice Bailey, e ela fala dos 7 raios. No glossário esotérico, nesta obra, nós começamos a introduzir outros 5 raios: o 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º. E isso se encontra na página 382 do glossário esotérico. Agora, existem, que seja do conhecimento do homem, não 12 raios, mas 21. Acontece que esses raios se manifestam em diferentes planos de consciência. Então nós conhecemos os 7 primeiros raios, que manifestam tudo o que nós temos aqui, e já os conhecemos. Agora, os 5 seguintes começam a se manifestar no plano físico cósmico elevado, no astral cósmico, não? E esse ensinamento desses 5 raios se dá naquilo que a gente chama de escolas internas. Quando nós vamos ficando lúcidos internamente, quando nós vamos ficando lúcidos no plano astral cósmico, não nesse plano astral que nós conhecemos. Quando nós vamos ficando lúcidos no plano astral cósmico, nós vamos então encontrando esses raios. Vamos encontrando estas energias que, em palavras nossas, se pode expressar assim. O 8º, o interrelacionamento entre os universos. Isto é, no plano astral cósmico, quando a nossa consciência chega lá, nós estamos num interrelacionamento entre universos, e esse é o 8º raio. O 9º raio é expresso pelo termo onipresença. Nós podemos ser onipresentes. Nós não somos onipresentes hoje, porque somos obra de 7 raios. Mas no momento em que o 9º raio começar a agir através de nós, nós seremos onipresentes. Nós podemos estar aqui e com a consciência em qualquer ponto do universo. Já houve seres humanos que eram onipresentes e que estão na história que vocês conhecem, que estavam aqui e apareciam do outro lado do mundo. Isto é o 9º raio agindo através da pessoa. O 10º raio é o raio da transfiguração, isto é, aquilo que nós somos, ser transfigurado, surgir, aparecer, desenvolver no aspecto mais superior possível naquela etapa da nossa evolução. Quando o 10º raio, que é o raio da transfiguração, age através de nós, nós vamos nos transfigurando. E muitas vezes é até visível que um ser humano comece a se transfigurar, comece a deixar de ser como ele é e passar a figurar, passar a se exprimir, a se expressar como outra coisa. E o 11º raio, que é a onisciência, que é algo também que o ser humano pode ser onisciente. O ser humano pode chegar a ter uma onisciência. desde que esse 11º raio atue sobre ele, porque é este raio que leva o ser humano a dar este passo. E finalmente o 12º, que nós chamamos de libertação. Este é um raio que liberta o ser humano dos seus limites humanos. Então nós precisamos estar com esses 5 raios atuando sobre nós, inclusive o raio da libertação, para estarmos liberados das limitações humanas e começarmos a entrar em outros patamares de qualidade vibratória, de compreensão das coisas, enfim, libertos desses limites da compreensão humana. Irmos além desses limites, irmos além desta situação humana. Mas isto é só através do raio 12º, que é uma energia que não é física, não, mas que está aí influindo, está aí trabalhando bastante abertamente. E isto é um tema que nós encontramos nas escolas internas, quando começamos a ter um ensinamento interior, um ensinamento interno, isso está mais ou menos exposto no glossário na 382. E uma pessoa pergunta por que muda-se de nome, porque ele notou que aqui várias pessoas mudaram de nome, por que se troca de nome? Alguns trocam de nome porque o nome que eles usam, eles sentem muito carregado com certo passado. E para ajudá-los a entrar numa outra etapa, eles mudam de nome, porque aí é como se começassem com um novo som, não tanto carregado com as coisas que viveram até agora. Então, se eu me chamei José a vida inteira, este nome traz muitas coisas embutidas nele. E se eu estou muito envolvido com estas coisas, e se quero me aliviar um pouco do passado, em vez de eu chamar José, eu me chamo Jorge, por exemplo, daqui por diante. E isto psicologicamente pode me ajudar. Agora, para isso, precisa que eu realmente queira me ajudar. Porque só trocar o nome é uma coisa esquisita. Agora, se eu estou realmente não querendo mais ser José, se eu estou querendo deixar isto tudo lá para trás, aí a troca de nome pode ajudar. É com esse princípio que nas ordens monásticas se trocava o nome de quem entrava, que é para aliviá-los do passado. Agora, se você troca o nome e continua com todas as suas coisas passadas na sua pauta, foi inútil você trocar de nome. Porque o nome era para você ter uma impressão psicologicamente de que estava numa outra vida, de que estava numa outra encarnação, de que seria tudo diferente. Então nem todos que trocam de nome fizeram esse trabalho realmente, só trocaram o nome. Quando a gente troca o nome, a gente troca de vida. Começou uma outra coisa, isto é que é trocar o nome. Agora, se não é assim, houve uma troca formal, mas não houve realmente uma troca de vida, uma transição importante. E uma pessoa diz que o outro dia nós comentamos sobre a procriação e foi lembrado que procriar não é importante para todos e que só os bons deveriam procriar. E quando se falava em anticoncepcionais, foi dito que muitos seres ficavam impedidos de encarnar por causa dos anticoncepcionais. E como estas coisas podem ir juntas? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem nada a ver com a outra. Se alguém está destinado a ter um filho e usa anticoncepcional, está impedindo que aquele filho encarne. Aquele filho vai ter que encontrar outro canal para ele encarnar. Isto é o que foi dito. E o que foi dito é que a humanidade cometia um engano desde sempre. Isto é, que todos tinham que procriar, quando não é assim. Seriam só os mais alinhados, os melhores, os mais maduros, os mais conscientes. Estes seriam os que iriam procriar, e não a maioria. Porque a maioria devia usar esta energia não para procriação, mas devia usar esta energia para que ela se elevasse e para que ela fosse transformando os vários níveis do seu ser que ainda não estão transformados. O que se disse foi que a humanidade acha que todos têm que procriar e que, ao contrário, são pouquíssimos os que deveriam procriar. A maioria não deveria. A maioria devia fazer outra coisa com esta energia, que tem muitas coisas para se fazer com essa energia. Quando ela chega na garganta, por exemplo, nós nos tornamos seres criativos. Então, tudo aquilo que nós fazemos se torna criatividade. Então, nós temos essa energia para isso. Uns têm para procriar, mas a maioria tem para se tornar criativos, não para procriar. E para se tornar criativo, precisa que esta energia suba, atravesse o centro cardíaco, venha para o centro da laringe, e aqui é que começa a vida criativa. E aí a vida humana seria outra coisa. Imagine se toda a humanidade tivesse a energia na garganta. A vida não seria esta que eles vivem. Pode estar certos. Então foi isto que foi dito. Que esta energia não serve só para procriação. Serve para elevar o nível da nossa vida. Mas para isso precisa que ela venha para a garganta. Porque quem tem esta energia na garganta tem uma vida muito criativa, muito diferente da grande maioria. E todos deviam estar na garganta. E daí para cima já começa uma vida superior. Daí para cima já começa uma outra coisa. E tudo isto é feito com a energia sexual. Tudo isto é feito com a energia criativa, que nós chamamos de procriativa, porque é só para isso que ela tem servido, dado que a maioria a usa naqueles centros. Como a maioria devia usá-la na garganta e não lá. Mas isto são coisas que a gente pode compreender, alguns podem seguir, outros podem perceber, sentir, mas não são coisas para serem admitidas e vividas nesta etapa da Terra. Esta etapa da Terra vai assim mesmo, enquanto as ondas dos mares permitirem, vai assim mesmo. E depois virá uma outra etapa com estas e muitas outras coisas esclarecidas. Uma pessoa sonhou com o próprio filho, que tem 19 anos, respirando com muita dificuldade e numa ânsia de morte. Ele ofegava e ela estava muito aflita. E ela tentava canalizar luz para ele, mas não estava adiantando. E ela ficou com esta sensação estranha o dia inteiro, depois deste sonho. Porque ela sentiu que o filho estava numa situação difícil. Nós não podemos diretamente resolver uma situação assim. Não podemos. Porque cada um é que vai resolver a própria situação. Agora, você se dedicando ao serviço incondicional e impessoal, você se libertando desta ideia de que você vai servir somente ao seu filho porque ele está em dificuldade, no sonho você já viu que não adianta porque ele continua em dificuldade, ele está com a dificuldade dele. Então, você vai servir incondicionalmente, impessoalmente, aqueles que precisam ser servidos, aqueles que o plano traz para você servir. Você se dedicando a um serviço incondicional e impessoal, você vai aliviar a situação do seu filho. Você vai aliviar. Então, isto é um trabalho indireto. O sonho te mostrou que diretamente você não pode fazer nada. Que ele nem reagia. Agora, indiretamente, é incalculável o que se possa fazer. Mas esse indiretamente quer dizer você está servindo, você está aberta, você está impessoalmente disposta a servir a humanidade, a servir a todos. Isto indiretamente vai desbloquear as coisas lá. Mas diretamente não é possível, porque isso são fatores kármicos que estão em jogo aqui. Então, quando nós queremos fazer o bem para uma determinada pessoa, eventualmente a gente está bloqueando a nossa capacidade de fazer o bem. Porque a gente faz o bem quando o outro quer receber o bem. Se o outro não quer, é sinal que o bem deve ser canalizado para outra direção. Então, isto que está querendo dizer. Neste momento, você canalize a sua capacidade para outra coisa. E isto, indiretamente, vai fazer um trabalho sobre o seu filho. Isto é o que o sonho quis dizer. E uma pessoa diz que no livro Aos que Despertam, se faz referência ao instrutor do mundo. E a pessoa pergunta se esse instrutor do mundo é o Cristo. O que é chamado de instrutor do mundo é um núcleo que canaliza para a vida da Terra a energia do segundo raio cósmico, a energia do amor-sabedoria. Então existe um núcleo que canaliza para a Terra a energia do amor-sabedoria. E isto é que é chamado de instrutor do mundo. Portanto, faz um grande trabalho com esta energia, porque a Terra, como planeta, não pode suportá-la totalmente. É preciso o instrutor do mundo que a receba e que transforme esta energia, que dimensione esta energia, para que a Terra possa recebê-la. Esse instrutor do mundo é chamado de Cristo, ou é chamado de Bodhisattva na Índia, porque estes seres representaram este núcleo. Estes seres fizeram o papel deste núcleo. Estes seres canalizaram para a Terra este amor-sabedoria. Por isso foram chamados instrutores do mundo. Agora, esse instrutor do mundo, esse núcleo que canaliza para a Terra esse amor cósmico, canaliza não só para o reino humano. Se é um núcleo instrutor do mundo, ele canaliza isto para todos os reinos da natureza. Ele é o instrutor do mundo, do ponto de vista do amor-sabedoria, para o reino humano e para todos os outros reinos que estão neste planeta. Por isso é do mundo, é um instrutor do mundo. Agora, esse núcleo de amor-sabedoria também desenvolve, ele também é o que mantém todos os grupos internos de almas. Então nós encontramos o instrutor do mundo, nós encontramos este núcleo de amor-sabedoria que nos instrui, que instrui o mundo, é nos grupos de almas. As nossas almas se reúnem em grupo e com a força do grupo atraem esta instrução. Então, quem tem contato com o instrutor do mundo é o nosso nível anímico, em grupo, são os grupos de almas. Agora, senhor do mundo, isto é outra coisa. O que nós chamamos de senhor do mundo é aquele prolongamento da consciência do planeta. Porque um planeta tem uma consciência, o planeta tem um logos, o planeta é um ser. E esta consciência do planeta é que é chamada de senhor do mundo. Esta consciência tem um prolongamento, e este prolongamento é o senhor do mundo. E este senhor do mundo não é para instrução. Este senhor do mundo é para que a energia do propósito do planeta, daquele ser planetário, se cumpra no âmbito do planeta. Então o senhor do mundo é este canal para que esta energia do propósito do planeta se cumpra. O senhor do mundo é o representante desta energia do próprio planeta. E ele, o senhor do mundo, representa esta vontade para toda a humanidade. Então, como nós não conhecemos a vontade do planeta, o senhor do mundo começa a transmiti-la para a humanidade. É o senhor do mundo que se ocupa, é um núcleo, não de consciência, se ocupa de transmitir esta vontade para a humanidade. E este senhor do mundo, ou esta grande consciência, ele focaliza em um dos grandes centros do planeta. Nesta etapa, neste período, ele está focalizado em Mictlantecuhtli. Essas coisas não são novas. Isso está em todas as escrituras, isso está na Bíblia de outras formas, não? Naturalmente, as escrituras não falam de Mictlan, as escrituras não falam de Amunakur, que é o senhor do mundo hoje, mas fala dos senhores do dia, fala de Melquisedeque, fala de Sanat Kumara, é a mesma coisa. Está se referindo à mesma coisa. Então, o instrutor do mundo é uma coisa e o senhor do mundo é outra. São núcleos de consciência com os quais nós temos que estar, de alguma forma, em contato mais ou menos consciente. E uma pessoa pergunta, como conseguir quietude? Essa pessoa pergunta como se ela quisesse sossego, como se ela não quisesse estar sendo solicitada, não é? Como conseguir quietude? Dessa forma como as pessoas procuram a quietude, ela não existe, não. Não existe. Porque todos nós estamos incluídos numa linha evolutiva. E essa evolução se dá em espiral. Isto faz um movimento em espiral. Então, quando você entra numa linha evolutiva, você entrou nessa espiral. Não tem como você ficar quieto nesse sentido. Não existe essa quietude que a pessoa está procurando. Então, você entra nessa espiral e você é levado nessa rotação. Agora, você precisa obter é uma ligação com essa rotação. Você tem que encontrar uma conexão com este movimento rotativo e ascendente. Você tem que entrar nessa espiral. Essa espiral nunca para. Nós falamos de quietude, se busca quietude, se fica quieto. Isso tudo são estágios preparatórios, mas isso não existe. Então, o que você diz, cheguei à quietude, o que se quer dizer é que está totalmente inserido nessa espiral. Ele está em quietude porque ele já é o movimento desta espiral. Ele está incluído nessa ascensão contínua. Então não se iludam com essa história de fazer um caminho espiritual para conseguirem quietude. Porque você vai se sentir é cada vez mais dinâmico se você está fazendo o caminho espiritual de forma sadia. Agora, se está se entorpecendo, isto é outra coisa. Isto não é caminho. O caminho é como uma espiral que está sempre subindo e você está inserido ali dentro e você está naquele movimento, você está naquela contínua ascensão. As bases para isto é nós termos uma reverência, um amor por tudo aquilo que nós encontramos nesta subida, por tudo aquilo que nós encontramos neste movimento em espiral. E principalmente, reverência pela hierarquia espiritual do planeta, por estes seres que já estão com a consciência mais desenvolvida do que nós, que isto é uma hierarquia. Isto significa as voltas da espiral mais acima. Então nós temos que ter reverência por isto. E a hierarquia espiritual aceita a nossa reverência, porque ela sabe muito bem que se nós não reverenciarmos o que está mais acima, nós não entramos nesta quietude, nós não entramos nesta circulação perfeita e ascendente. E aí, se nós reverenciamos aquilo que está em voltas superiores desta espiral, então nós vamos compreendendo melhor isto tudo. E esta quietude, que não é nenhum sossego, esta quietude é realmente uma compreensão de tudo isto. Porque quando você compreende estas coisas, quando você sobe nas voltas dessa espiral, então aí você compreende melhor toda a unidade da vida e você então está em quietude. Então, quietude não tem nada a ver com inércia, tem nada a ver com gente quietinha. Gente quietinha é muito importante para certas pessoas em certos estágios, mas num certo estágio você está nesta ascensão contínua, permanente, seguindo toda essa espiral. E uma pessoa pergunta: o que significou a derrubada das Torres Gêmeas lá em Nova York? Esses porquês são muito amplos e muito complexos, não? São muito complexos. E essas coisas acontecem simbolizando uma transformação, um abalo ou até uma mudança num determinado sistema. Então, se aquilo que simbolizava um certo sistema foi derrubado, virou pó, isto é muito significativo, isto é muito simbólico. Isto quer dizer que num determinado nível, esse sistema já acabou. Ele ainda está aqui por inércia, porque a matéria é muito inerte. Daqui por inércia. E vai ficar aí muito tempo. Mas num certo nível de consciência, esse sistema já não existe mais. Ele vai existir aqui, quem sabe até quando, né? Talvez até o fim do mundo. Mas onde as coisas existem, esse sistema não existe mais. Porque os dois símbolos desse sistema viraram pó. Então isto é um motivo forte para a gente compreender por que que aqueles dois prédios caíram. Quem sabe ler, sabe que aquele sistema caiu. Lá onde as coisas existem, isto não existe mais, isto caiu. Claro que vai demorar, talvez, nem sei quanto, para refletir aqui, mas aquilo não existe mais, num certo nível de consciência. Agora, entre as coisas que levaram aqueles dois símbolos a ficarem tão fortes naquela cidade, é que aquela cidade foi o primeiro estado da nação americana que legalizou o aborto. Foi uma luta muito grande para que o aborto fosse legalizado nos Estados Unidos. Vocês podem imaginar que foi isto, não? Com toda aquela civilização que existia lá. E Nova York foi o primeiro estado que legalizou o aborto. E eles legalizaram o aborto até o quarto mês de gestação. Quer dizer, legalizaram um assassinato. E gestantes de todo o país iam para Nova York para abortar. Percebe que sistema, hein? Nós não estamos falando de sistemas econômicos, que isso é secundário. Veja que sistema. Que sistema de assassinato a frio. Isso foi muito corrosivo na consciência dos médicos. Ninguém pode imaginar a oficialização do aborto em Nova York como lugar pioneiro para oficializar isto. Ninguém pode saber o quanto isto abalou a consciência da medicina. A medicina como uma entidade e os médicos como representantes da consciência da medicina. Com isto, os médicos estavam se esquecendo do seu juramento profissional. Então, quando o aborto foi legalizado, os médicos tiveram que contradizer o seu juramento profissional. Isto foi um golpe interno na medicina tremendo, que as pessoas não podem nem imaginar, não podem conceber. Bom, quando você vê cada 5 crianças, 2 são abortadas nos Estados Unidos, isto é uma média alta. E, segundo certas instituições, nos Estados Unidos são feitos 4.200 abortos por dia. Então veja que sistema que aquelas torres representavam. Não é só um sistema econômico. É um sistema que está em muitos setores e que refletem numa ética mundial. Bem, isto tudo está representado Isto tudo está incluído, não num certo símbolo. Só estou falando desta parte da vida, não estou falando de coisas econômicas, de coisas sociais, não estou falando nada disto. De forma que, sem precisar prolongar esta história, é fácil saber por que as Torres Gêmeas viraram pó. E que se não fosse daquela forma, seria de outra, mas o símbolo ficou bem claro para todos. Isto não está incluindo que a gente esteja justificando aquele atentado. Não tem nada a ver. Primeiro aconteceu o atentado e depois nós estamos querendo compreender, em parte, porque não se pode saber tudo, não é? O que aconteceu realmente ali. Bem, uma criança norte-americana, por efeito da televisão, por efeito da educação, de tudo que lê em quadrinhos, na TV, tudo isto, existe um cálculo de que quando uma criança chega aos 15 anos, de tudo que ela já assistiu e de tudo por que passou pelos olhos dela, que ela já presenciou milhares e milhares de atos de crueldade. Então, uma criança, quando chega aos 15 anos nos Estados Unidos, ele já presenciou mais milhares de atos de crueldade. Quer dizer, a crueldade, através da televisão, das histórias, das leituras, a crueldade passa a ser uma coisa normal para uma pessoa de 15 anos. Enfim, uma pessoa de 15 anos, se ela não é madura, se ela já não tem uma formação anterior, com 15 anos, para ela, a destruição de seres humanos é uma coisa normal. Isto são as Torres Gêmeas, num certo sentido. Agora, desde que começou todo este processo desta nova música, disto que se chama de música, esse processo do rock, houve um aumento de 10.000% no número de crimes violentos, de violência entre jovens. Como se calcula isto? Deve ser uma coisa muito sutil. E aqui devem haver grupos de psicólogos, de psiquiatras, de serviços de saúde, não? Para poder calcular por alto uma coisa destas. E segundo o FBI, nos Estados Unidos, se comete um crime violento a cada 25 segundos. Vocês sabem o que é isto? A cada 25 segundos se comete um crime violento ali. A cada 9 segundos alguma coisa é assaltada. Uma mulher é estuprada a cada 4 minutos. E a cada 22 minutos uma pessoa é assassinada. Vocês perguntam por que as Torres Gêmeas viraram pó? Isto é aquilo lá, num certo ponto de vista. Bom, chegaram à conclusão em outros campos que cada 5 pessoas, uma é necessária por causa das máquinas que estão desenvolvendo. Então, cada 5 pessoas, friamente se sabe que 4 vão ser desempregadas. Percebe o que aquilo representava? E para cada 5 nascimentos, para cada 5 seres que devem nascer, 2 são abortados. Então, acho que não precisa mais falar, não há mistério nenhum, porque exatamente aquelas 2 torres caíram juntas, né? E viraram pó. Repito, nós não estamos justificando aquilo. Estamos apenas lendo e procurando razões. Que nós não encontramos nem a 10ª parte das razões, porque não estamos indo a fundo de nada. Só vimos por alto, assim, certas coisas. O importante é que a gente não entre nesta mente comum, nesta mente normal. É que a gente veja nisto tudo que algo acabou. Não acabou ainda aqui. Mas nos planos onde as coisas são reais, que não existe mais. Começou uma outra coisa realmente. Não sei se será para os nossos dias. Não sei se nós chegaremos a ver. Mas começou uma outra coisa, realmente, com aquela queda.